Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Europa une-se também pela cultura, um opus comum feito do contributo de diferentes geografias. A cultura é fator de desenvolvimento a todos os níveis e, por isso, os diferentes institutos nacionais e serviços culturais das embaixadas criaram uma rede de dinamização desta área, parcerias e cooperação com o interesse pela diversidade cultural por objetivo. É EUNIC que organiza a Noite da Literatura Europeia este sábado no Parque dos Poetas em Oeiras, a partir das 17h30 até às 23h30, entrada livre. EUNIC é acrónimo para European Union National Institutes for Culture e, em representação da EUNIC Portugal, recebo hoje Ana Almeida, checa, mas há 30 anos em Portugal. Leitora, professora de Língua, Cultura e Literatura Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma conversa sobre o papel da EUNIC, sobre a Noite da Literatura Europeia, mas claro também sobre a cultura checa em particular e a experiência de Ana Almeida no nosso país. Continuamos a escutar excertos das leituras que vão ser feitas no Parque dos Poetas na Noite da Literatura Europeia. Hoje vamos ouvir os leitores das obras da República Checa, o livro Poemas de Amor, de Petr Borkovec, do Luxemburgo, excertos do romance Cerus, de Tullio Forgiarini, e da Finlândia, banda desenhada de Tomi Musturi, autor que tem vários livros publicados no nosso país. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Valsa Transsiberiana, The Well-Tempered Chanson, uma composição de Alexei Shor. Nasceu em Kiev em 1970, mas vive nos Estados Unidos. Interpretações de David Aaron Carpenter, com a Orquestra Filarmónica de Londres, direção de David Perry. Thank you. Ana Almeida é agora a minha convidada para seguirmos na direção da Noite da Literatura Europeia e este sábado, a partir das 17h30, a celebração dos livros, de quem os escreve e de quem os lê, do hábito ancestral de escutar literatura em voz alta. Assim será no Parque dos Poetas em Oeiras. Depois da Noite da Literatura Europeia ter já ocupado nas 8 edições anteriores espaços como o Chiado e o Rato, o Príncipe Real, o Carme e a Trindade, a Colina de Santana ou, mais recentemente, o Bairro Alto. Habitualmente o propósito é abrirem-se espaços que não estão disponibilizados ao grande público no cotidiano. Agora, também por causa do tempo que atravessamos, um espaço aberto, um espaço belíssimo do Parque dos Poetas em Oeiras, a Noite da Literatura Europeia, que é uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias. A minha convidada, Ana Almeida, que é leitora, professora de Cultura e Língua e Literatura Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, cursou estudos checos na Faculdade de Letras Carlos IV, em Praga. Veio para Portugal por questões do coração. Procurou introduzir o ensino da língua e cultura checas no nosso país. Esteve, por isso, na gênese da criação do leitorado checo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que está a celebrar 15 anos. Bem-vinda, Ana Almeida, à Antena 2. Vou querer saber um pouco mais deste seu percurso na divulgação da riqueza da sua cultura e, nomeadamente, claro, da cultura literária da República Checa, tão importante e tão vasta, mas para já representando a EUNIC Portugal, esta rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias, fale-nos dos propósitos da EUNIC.
Obrigada muito pelo convite para falar com os ouvintes da Antena 2. É uma honra representar uma associação dos países europeus. É uma associação composta pelos institutos culturais, como Cervantes, de Espanha, como Instituto Italiano, Instituto Francês, Goethe, da Alemanha.
Está muito associada à questão da divulgação da língua, por isso estes institutos.
Língua e cultura.
E cultura, sim.
Enumerando
boa parte deles: Instituto Cultural Romeno, Instituto Cultural Italiano, Instituto Francês de Portugal, Aliança Francesa, o Goethe Institute, o British Council, o Instituto Ibero-Americano da Finlândia, a Embaixada da República Checa, da Grécia, da Croácia, da Áustria, da Irlanda, da Polónia, o Instituto Cervantes, terei dito quase todos, perdoem-me os que ficaram de fora, mas há esta força que tem já muita ancestralidade em termos da divulgação da língua, nos institutos de língua, e que depois se alargou, de certa maneira, com a criação desta instituição, ou desta rede, que é a EUNIC. E é um trabalho que se reflete todos os anos em diferentes iniciativas?
Sim, a EUNIC tem vários projetos culturais e é muito bom podermos criar estes projetos em conjunto, porque há uma sinergia em que aproveitamos o público de cada um dos países. Por exemplo, temos o projeto Jazz nos Jardins, que são sobretudo os países da língua alemã que criam este projeto. Temos um projeto anual, sempre em setembro, o Dia das Línguas Europeias, em que apresentamos quase todas as línguas que têm representação no seio do EUNIC. Costumamos fazer um evento ao ar livre com várias atividades para o público em geral, para famílias com crianças, e tentamos angariar também alunos para os nossos institutos eleitorados, para podermos divulgar as nossas línguas.
Porque o interesse pela cultura acaba por arrastar esse interesse pela língua, e tudo isso conflui muito no caso da Noite da Literatura Europeia, porque se sublinham alguns dos valores literários de cada país. Ao longo dos anos tive a oportunidade de percorrer estas edições, algumas destas edições da Noite da Literatura Europeia, e falar com alguns dos escritores. Muitos deles ainda não estão publicados em Portugal, mas há também esta celebração do livro e da leitura em voz alta. A Noite da Literatura Europeia, como é que se processa todo o andamento deste evento, Ana Almeida? Quando é que começa a ser organizado? Quem é que é consultado? Como é que isto funciona?
Este é um projeto que teve origem na República Checa, curiosamente, que foi em Praga, a uma instituição que se chama Czech Centers, os Centros Checos, e alguém teve a ideia em criar um evento em que iriam haver leituras de vários autores de distintos países, e que seria uma maratona de leituras em que o público circularia entre as leituras e essas percorreriam pela noite fora. E o evento teve muito êxito, teve imenso público, e os Centros Checos, que podemos dizer que é o equivalente ao Instituto Camões aqui em Portugal, no seio da Uni Global, ofereceu este padrão, este projeto, este modelo, para ser replicado noutros países, noutras cidades. E realmente, eu não sei atualmente, hoje em dia, mas durante os anos houve noites de literatura europeia em Sófia, em Budapeste, em Munique, não só nas capitais, mas em várias cidades europeias.
E desde há 9 anos em Portugal, com estes diferentes palcos, que é uma forma também em Portugal, e tem-se concretizado em Lisboa, não tenho memória se aconteceu noutras cidades do país, não sei se me pode confirmar-se.
Não.
Tem
não
sido,
houve nenhuma edição fora de Lisboa.
Tem sido na capital portuguesa.
Esta, que em Oeiras, não?
É Oeiras, sim, é verdade. Temos que sublinhar que é outro município. Aqui a nona edição, então, por entre a estatuária, por entre o espírito da poesia que o Parque dos Poetas tem, e é magnífico, esperemos que o tempo ajude, creio que sim. Este sábado, até quase à meia-noite, a União Europeia define a cultura enquanto fator de desenvolvimento humano, social e económico, e a UNIC tem por objetivo promover essa cooperação cultural através de parcerias entre instituições e profissionais do setor da cultura, educação, juventude, tendo em vista um maior entendimento da diversidade cultural e linguística. Este entendimento da diversidade, este entendimento daquilo que, de certa maneira, nos é mais estranho, que impressão tem do interesse dos portugueses pela cultura menos conhecida, pela cultura de outros países que é menos conhecida da maior parte das pessoas?
Eu tenho a experiência de professora da língua checa aqui em Portugal, em Lisboa, e entre os alunos que tenho tido sempre houve pessoas muito entusiasmadas pelas várias línguas europeias. Nós, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, temos leitorado de croata, leitorado de russo, leitorado de búlgaro, de...
É a Liga das Nações.
Polaco, não sei se não me esqueci, de algum colega de línguas eslavas, e sempre temos tido alunos, não só da universidade, mas também do público em geral.
Porque vale a pena sublinhar isso, que mesmo os não estudantes da Faculdade de Letras podem inscrever-se, participar nestes cursos que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e outras propõem. É uma língua particularmente difícil de aprender para os portugueses, o checo?
O checo é uma língua que tem as suas dificuldades, mas não são maiores do que um alemão ou do que alguma outra língua que tem, o finlandês, que tem flexão dos nomes, por isso é uma coisa diferente, mas acho que não é mais difícil do que o português.
Para si foi muito difícil a aprendizagem do português?
O português é difícil. A
Porquê?
Fonética é muito difícil. Tem um sistema fonético tão rico que os falantes de outras línguas vêm-se aflitos para aprender, para distinguir os sons em português. E também o sistema verbal é complexo.
Eis algo de que não temos particular consciência. Já vários testemunhos me sublinharam isso, mas até me vou esquecendo que, de facto, para muitos estrangeiros o português é uma língua particularmente difícil de aprender. Ana Almeida, professora de Cultura, Língua e Literaturas Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a representar, de certa maneira, um país de um vastíssimo património cultural e literário. É claro que quando começam a falar consigo, geralmente o nome de Kafka há de surgir nos primeiros minutos da conversa, provavelmente o de Kundera um pouco mais à frente. Eu recordo-me sempre de Václav Havel, com quem tive um particular momento em Lisboa quando era estudante, mas há também Bumil Rabal, e é aqui que eu começo a pedir ajuda para a pronúncia correta.
Está muito bem, está a pronunciar muito bem.
Não deve estar bem, bem. Esse extraordinário autor, que tem vários livros publicados no nosso país, Eu que Servi o Rei de Inglaterra, ou Os Comboios Rigorosamente Vigiados, estes dois particularmente extraordinários, na minha sugestão, mas também temos Karel Čapek, esse autor da Guerra das Salamandras, um grande livro da distopia. Temos um Nobel checo, Jaroslav Seifert, Jan Duček, ou Jaroslav Hacek, o do valente soldado Schweik. Enfim, isto tudo para celebrar também a literatura do seu país, literatura que será uma das 16 lidas neste sábado da Noite da Literatura Europeia no Parque dos Poetas, aí com poemas de amor de Pietr Borkowicz, que vão ser lidos por André Amálio. Praga é uma grande cidade literária, obviamente. Os checos são um povo leitor, Ana Almeida?
Os checos leem muito. Sempre houve muita cultura de...
Do livro.
Do livro, de ler, de escrever.
E ainda hoje?
Ainda hoje, quando vai viajar de metro, vai ver várias pessoas a ler um livro.
Na mão.
Além de ter o telemóvel, há pessoas que leem.
Ainda há pessoas a ler livros
nos
do metro.
Nos transportes públicos.
Em Praga, entre outras cidades. E os jovens conhecem estes autores clássicos? Lê-nos?
Eu penso que sim. Eu também estou um bocadinho desligada.
Já está mais aportuguesada do que checa.
Realidade checa, porque já estou aqui há 30 anos em Portugal, mas o que me consta, há muita cultura de livro e claro que existe também a luta entre os meios eletrónicos contra o livro, mas os checos ainda leem.
No seu caso, na sua vivência pessoal, desde que veio para Portugal, as pessoas perguntam-lhe sobre a cultura checa, sobre
aquilo que
é património cultural do seu país?
Sim. Eu, desde o início, quando cheguei, os amigos do meu marido, a família, sempre teve curiosidade como é a vida noutra ponta da Europa, como é que as pessoas vivem. Muitas pessoas têm as referências tanto culturais como agora estamos no século de viagens, então todos os portugueses praticamente já visitaram Praga.
Vamos pôr umas aspas nesse todos.
Há muitos jovens...
Quase todos gostariam de lá já ter ido.
Há muitos jovens que estudam nas escolas superiores em Praga, Brno.
E há uma comunidade checa em Lisboa, em Portugal?
É uma comunidade muito pequenina.
Que se encontra?
E comparando com outros países, sim, ainda este fim de semana fizemos um passeio de famílias com crianças para perto de Fátima, a Serra de Candeeiros Aires. Passamos um fim de semana entre compatriotas checos, porque temos uma escola checa, que temos aulas aos sábados para manter a língua checa nas crianças que estão...
Que já nasceram cá.
Que nasceram cá, mas a mãe ou o pai são portuguesas.
E é uma missão bem-sucedida?
É uma missão bem-sucedida, mas entre poucas crianças. Como a comunidade é pequenina, não temos assim muitos, muitos alunos, mas os que frequentam a escola são fiéis. E
há muitos checos com 30 anos de Portugal, como é o seu caso?
Há vários, há vários.
O checo mais português que conhecíamos, Jorge Listopade, vou-lhe propor até escutar um momento de uma conversa que tive com ele, mas de facto é uma comunidade não tão evidente como outras, italiana, francesa, inglesa, mas com uma cultura que é celebrada cá, com eventos, com... através, nomeadamente, dos serviços culturais da Embaixada. A República Checa não tem um instituto cultural, portanto, funciona através dos serviços culturais da Embaixada. Há uma programação regular?
A Embaixada tem o seu plano de atividade cultural, que fica sob a égide de diplomacia pública. Então, há algumas atividades para promover o país, o turismo, a economia, mas há também, todos os anos, temos uma programação cultural que é apoiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Como é frequente neste tipo de instituições, também o Instituto Camões.
Mas quanto à comunidade checa, nós temos uma associação, que é a Associação dos Checos e Eslovacos em Portugal. Criamos uma associação conjunta com
os seus conterrâneos.
Compatriotas eslovacos.
A Ana Almeida nasceu na Checoslováquia.
Eu nasci na Checoslováquia e mudei-me para Portugal da Checoslováquia.
Mas apresenta-se hoje, pela dinâmica da geopolítica, como checa e não como checoslováquia.
Não, isso foi sempre. Na Checoslováquia viviam checos e
os
eslovacos.
Portanto, já é mesmo com o tempo. Sempre. Já enquanto o país era uno, se diziam checos ou eslovacos.
Sim. Nós, no nosso bilhete de identidade, tínhamos cidadania checoslováquia, nacionalidade checa ou nacionalidade eslovaca.
Mas o entendimento é cordial, afável.
É, muito cordial.
Nessa comunidade portuguesa. Escutemos então o Jorge Listopade com a saudade de um extraordinário autor, notável representante da cultura checa no nosso país. Ele deixou-nos há 4 anos, deixou-nos em 2017, aos 95 anos. Antonín Dvořák, é assim que devemos...
Dvořák. Isso é S, não pode dizer se não é checo.
Então diga lá outra vez.
Dvořák.
Leos Janáček. Agora aqui o maestro... Jiří Bělohlávek?
Bělohlávek, de cabeça branca.
Ah, sim? É o que significa?
Sim.
E é Jiří?
Jiří.
Que é também o seu nome.
Também.
O seu nome de checo é Jiří Zindek?
Jiří
Zindek.
Sinek.
Bohuslav Martinů?
Martinů. Foi o meu... Gostei muito dele.
Conheceu?
Conheci, fiz... por ele, primeiro acto do processo de Dostoevsky, que ele não acabou por causa natural, claro, de morte. Morte em Suíça.
Sim.
É estranho.
E já agora aqui o Bedřich Smetana?
Bedřich. De novo essa coisa. Isso, um espião por Checoslováquia, se não sabe,
Está tramado.
Está
logo apanhado.
Poxa, está apanhado.
Então, e este seu nome, Jiří Sindek, significa?
É Jorge. Jiří é Jorge. Jiří.
E Sindek?
Sindek significa filho. É, significa ao mesmo tempo o primeiro filho de família.
Então, e novembro, não está também aí nesse significado?
Sim, é Listopado.
Jorge, ah, Listopado é que
é... novembro.
É Jorge Listopado.
Jorge.
Mas o Jorge Listopado foi um nome escolhido por si?
Não, são todos nomes da minha família, muito... São todos meus nomes. São...
Portanto,
Franciszek, Francisco, Listopad, escrevo em tcheco.
E
Jorge Listopad, em português.
Novembro ou tem um significado complementar?
Sim, folhas que caem. List é uma folha. Pad é queda.
Folhas que caem.
Sim.
Conheceu Jorge Listopad, Ana Almeida?
O Jorge Listopado foi o primeiro autor que apresentamos na Noite da Literatura Europeia. Foi quando pela primeira vez a Embaixada da República Checa aderiu ao evento, que foi no segundo ano, em 2014. Então foi a ele que apresentamos. Jorge Listopado tem bastante obra publicada aqui em Portugal, mas é sempre prosa. Nós, na Noite da Literatura Europeia, apresentamos um poema grande que traduzimos para o propósito com só o controlo do próprio Jorge Listopad, que foi muito difícil porque ele iria mudar tudo. Iria ser uma tradução, seria um poema novo, e foi muito difícil manter o texto para podermos dizer que era uma tradução.
Um dos nomes que mais nos familiarizou, de certa maneira, também com a cultura checa. No seu caso, também há aqui um nome que se calhar não usa muito, o seu nome do meio, Ana Němcová. Como é que se pronuncia?
Němcová.
Němcová. Que significa o quê?
Pertencente a um alemão, que o meu pai chamava-se Niemetz, alemão, e em algumas culturas eslavas, e na checa também, o apelido da mulher e o nome da filha tem uma terminação feminina, que é de alemão.
Há uma riqueza nessa interpretação, enfim, nós também a temos, mas se calhar não tão rápida e evidente nessas relações. O que é que no curso que dá na Faculdade de Letras da Cultura, Língua e Literatura Checas, o que é que escolhe como mais emblemático dessa cultura? Por exemplo, o que é que nos propõe para ler que nos dê a alma mais essencial da cultura do seu país de origem?
O autor que sempre introduzi é um autor que gosto imenso, eu pessoalmente, que é o Comênio. O Comênio, o grande erudito do início do século XVII, era checo da Morávia e depois foi exilado na Polónia, depois na Suécia, na Inglaterra. Ele tem uma vasta obra, não só ensinamentos pedagógicos, mas tem também obras mesmo literárias, como O Labirinto do Mundo e O Paraíso do Coração, que é uma obra muito curiosa sobre a organização da sociedade, é uma utopia, e é muito... tem muito humor e resume o conhecimento da altura da sociedade europeia.
Está traduzido?
É uma obra que foi traduzida no Brasil.
Mas em Portugal ainda não.
No início do século XX e foi reeditada no Brasil. Aqui em Portugal não foi nunca.
Muito bem. Acredito que de vez em quando deixará essa sugestão perante alguns editores. Este autor que vai ser lido na Noite da Literatura Europeia, Pietro Borkowicz. Poemas de amor, quer-nos falar um pouco dele?
Eu posso falar sobre o Borkowicz, mas não podemos descurar também as outras literaturas que vão ser apresentadas,
claro
que
sim.
têm sido apresentadas. Eu gostaria de explicar que a organização do evento, nós funcionamos como se fosse uma cooperativa, é uma associação em que...
Em partes iguais.
Cada país prepara o programa da sua leitura, praticamente independentemente. Temos só algumas regras, como tem que ser um autor contemporâneo, o que é também muito importante trazer para o público português autores vivos, conhecidos ou não, há muitos premiados em todos os anos, mas há também autores que, por alguma razão, às vezes por terem sido traduzidos, porque não é óbvio, há países que têm muitos autores traduzidos, há outros que traduzem a literatura para a Noite da Literatura Europeia.
Ou um livro,
e esse é o caso da República Checa. Nós temos muito pouca obra traduzida e são os autores, podemos hoje já dizer, clássicos, agora os contemporâneos, com exceto do Havel, de que falou, por exemplo, mas esse também já faleceu. Não temos obras traduzidas, por isso recorremos à poesia, porque é um formato pequeno que podemos
traduzir apenas
traduzir
uns quantos
de
poemas.
Propósito.
Portanto, este autor não está publicado no nosso país?
Não, ao longo das edições da Noite de Literatura Europeia que participamos, já traduzimos 10 autores, se contar também o Listopad e alguns que não apresentamos na noite, e pensamos agora publicar uma antologia de poesia contemporânea checa na editora Artefacto, graças à Noite da Literatura Europeia.
Porque o trabalho se foi acumulando. Eis outra vantagem deste evento, desta celebração. A Noite da Literatura Europeia, este sábado, até perto da meia-noite, no Parque dos Poetas, em Oeiras, entrada livre. De meia em meia hora, os textos são lidos por diferentes intérpretes, a maior parte atores. Podemos ir cirandando e escutando, por entre aquele belíssimo parque, as vozes de 16 países europeus, vozes literárias, aqui focados nesta conversa um pouco mais no seu país, a República Checa, mas ao longo desta semana na Antena 2 escutámos os certos dos 16 países representados. A Noite da Literatura Europeia, uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias, com a voz aqui de Ana Almeida, que nasceu na República Checa, mas que é portuguesa de há 30 anos, e a quem agradeço ter vindo à Rádio Pública Antena 2.
Muito obrigada.
Balada, da Sonata para Violino de Leos Janáček, uma obra composta pelo checo no verão de 1914, a interpretação da violinista Lorraine McCaslin e do pianista Nigel Clayton. Ficamos agora com um excerto da leitura que André Amálio fará no Parque dos Poetas, na Noite da Literatura Europeia, em Oeiras, de Petr Borkovec, poeta, jornalista e tradutor checo, nasceu em 1970. Dele vão ser lidos Poemas de Amor. É o título do livro publicado em 2013.
Uma garça chapinha num charco acachapado e sobre ela uma outra com asas apodrecidas. Faço anos, diz a primeira. Eu também, chama a outra da asa carcomida. Tu pensas que anda a observar e que depois escreve versos. Isso enquanto dormes. Mas eu já nem vejo nem sequer os poetas com as suas tramas. E durmo. O delta está cheio daquela gaivota que não alinha, tal como os meus olhos, as minhas mãos. Um dia de inverno em casa. Compara o teu fumo com os Novotny. Eles pensam em tudo. Lá embaixo, debaixo da neve, alguém bate com tábuas. E à tarde junto ao carvão com uma pá. De resto nada, tudo seco e luminoso. É para o pinheiro na janela. Apalpa-me debaixo da camisa quando me dobro sobre a loiça. E eu penso que é a mãe falecida há um ano. Que fazer? Sair e tocar na neve acumulada debaixo da escada como um diamante. A mão. Uns 8 dias antes de teres morrido, não é que aconteceu isto? Ao voltar à tua mesa, de repente fiquei sem fala. E a minha mão ficou prateada. Gaguejei, a minha mão esquerda flamejava, mas tu não reparaste, tive que te dizer. A seguir, todos os dias ligavas e dizias: vai com essa mão prateada ao médico, se não queres que todos os dias liga dizer, vai com essa mão prateada ao médico. Não voltámos a ver-nos. Lá iremos acariciar-nos com umas douradas. Estou ansioso. As corujas trovejam num círculo, disturbam. Por que é que fazem isso? O meu amor, tu queres verificar? Estremece na barca que empurrei. As libélulas não se comparam às corujas, mas eu acompanho-as muito tempo até anoitecer. Domino esse plano de ardósia. Zás! Mas aquilo que vem depois, eu não sei como fazer para te levar à boca, para estar mais perto do que essas aves suaves. A partitura da coruja. Levantei-me às 4 e escutei a coruja. Um assobio, um chilreio, e no fim, o tremor crucitante vezes sem conta. A Olga Karlikova iria desenhá-lo. Tudo o que foi dito até amanhecer. Até como gritei quando me deixaste no sonho curto de madrugada. Os palavrões horríveis e gorgolejo sobre o fundo da tua infidelidade. Thank you.
Le Soir qui Chante, a suite dramática de Lou Koster, compositora e pianista luxemburguesa que viveu entre 1889 e 1973. A interpretação da Orquestra Estro-Harmónico do Luxemburgo, a direção de Jonathan Kyle. E depois de termos escutado a leitura da República Checa, agora do Luxemburgo, de Túlio Forjanini. O romance Cerrus. Forjanini nasceu em 1966, um dos vencedores do Prémio Europeu de Literatura, em 2013. Os seus romances habitualmente andam por recantos sombrios, na tradição do noir. É professor de História, Latim e Geografia. Forjanini vai ser lido por Patrícia da Silva, no Parque dos Poetas, na Noite da Literatura Europeia.
O teu pai partiu com uma das suas putas. Desta vez não vai voltar. Com 12 anos, já sabia muito bem o que a minha mãe queria dizer quando chamava alguém de puta. Sabia o que se passava com o meu pai e, por consequência, connosco. A minha mãe cristiana, a minha irmã Marie e comigo. Sabia que não amava o meu pai, mas que ele me amava. Sabia que adorava a minha mãe, mas que o contrário não era verdade. Sabia que a minha mãe detestava as putas porque as conhecia bem. Sabia que há já algum tempo ela não trabalhava e que estava ciumenta das que fugiam com o meu pai. Sabia que esta não era a primeira vez que o meu pai partia. E sabia que, tal como de todas as outras vezes, o meu pai ia voltar. Mas desta vez eu estava enganado. A primeira vez que isso nos acontece deixa marca. Depois habituamo-nos. Não era a única a estar enganada, a polícia também estava. Como de todas as outras vezes, a minha mãe tinha apresentado queixa pelo desaparecimento e, tal como de todas as outras vezes, os bófias tinham um sorriso irónico ao registar a sua declaração. Sei, porque estava lá. Sei, porque era eu que traduzia as palavras da minha mãe. Era eu que dizia puta e idiota e via os bófias pestanejar de cada vez que o fazia. Também via que, por ser eu a dizê-lo, se abstinham de fazer comentários condescendentes, mas não de os pensar. Ele vai voltar, minha senhora, diziam num suspiro. E, de facto, ao fim de 4 a 6 semanas, o meu pai voltava. A minha mãe discutia com ele e batia-lhe. Ele também lhe batia. Ele dormia no canapé durante alguns dias, depois a minha mãe expulsava-me da cama grande, onde me permitia que dormisse durante a sua ausência. Eles faziam amor barulhenta e repetidamente durante alguns dias e depois isso esfriava. Não valia a pena avisar a Bófia de que o meu pai tinha reaparecido. Quando eles batiam à porta para confirmar que ele voltara, o meu pai gracejava e a minha mãe encolhia os ombros. Eu ficava terrivelmente embaraçado porque ele me encarregava de explicar a coisa. Mas desta vez, eles nem chegaram a voltar à nossa casa. Fomos nós, a minha mãe e eu, que fomos à esquadra porque ela queria reiterar a declaração de desaparecimento. Eu achei aquilo muito esquisito porque ela não parava de repetir que desta vez ele não ia voltar. Ao sairmos, ela como que suspirou. Mas nem foi isso, foi no máximo um estremecimento. Um estremecimento de alívio. Não era bem um estremecimento, era do domínio do ínfimo. Como se ela estivesse num filme e se o filme congelasse durante um microsegundo antes de recomeçar. Ela estava a representar, estava a performar. Pela primeira vez eu via, não só como a mãe que recusava o meu amor, mas como aquilo que ela era, de verdade. Uma mulher de 32 anos, bela, provocante e vulgar, muito menos estúpida do que parecia, que estava a representar e a usar o facto de ser antissocial a seu favor, alternando entre a atrevida e a acanhada para conseguir enganar os polícias que conheciam os seus antecedentes e a olhavam de forma lúbrica. Ela tinha estado a representar para a Bofi e continuava a representar para mim. Eu tinha 12 anos e foi ali, nas escadas da esquadra do bairro, que percebi que sabia ler as pessoas. Depois disso, passei a ler toda a gente. E raramente me engano. Thank you.
Estudo das 13 peças para piano opus 76 de Jan Sibelius, aqui numa leitura de violoncelo e guitarra por Jian Wang e Goran Solskjær. E para a noite da literatura europeia, o Instituto Ibero-Americano da Finlândia propõe Tomi Musturi, autor de banda desenhada, nascido em 1975, ilustrador e designer. Está editada em Portugal. 3 livros na chancela Chili con Carne. É uma obra complexa, de fina ironia, com diferentes estilos visuais e muitas vezes sem palavras. Aqui elas existem e vão ser lidas por Ana Água e Carmo Laginha, tal como escutamos agora.
Era verão nos anos 70 e fui, pela primeira vez, à feira de agricultura em Cangasala. Penso que estava sol.
Penso que estava sol, como sempre naqueles dias.
Como sempre naqueles dias.
Na feira era tudo de certa forma grande. Os tratores, os animais, as distâncias.
Os tratores, os animais, as distâncias. Na feira era tudo de certa forma grande. Quase perdemos o carro no parque de estacionamento.
A cabeça do rapazinho andava à roda.
À roda.
À roda.
À roda.
À roda. Comprámos balões.
E jogámos à pesca.
Puseram-me em cima do trator e tiraram uma fotografia, apesar de eu nem querer.
Pois, o tamanho era um pouco diferente comparado com a maquinazinha do meu avô.
Pois, era. Comecei a chorar.
E perdi o meu balão.
Perdi o meu balão.
Já não tínhamos tempo para comprar outro.
Já não tínhamos tempo. E lá estávamos nós, eu e o meu pai, a ver o balão a subir.
A ver o balão subir, alto, e direcionar-se para norte. Sabe-se lá onde é que ele ia.
Sabe-se lá onde é que ele ia.
Mas claramente tinha uma forte vontade
e urgência
de partir para algo melhor.
Partir para algo melhor. De regresso, encontramos ainda o nosso vizinho com a sua família.
O nosso vizinho com a sua família. O carro dele tinha uma pancada. Alguém lhe tinha batido de lado.
O carro dele tinha uma pancada. Alguém lhe tinha batido de lado.
Lá lamentaram os nossos pais o incidente, mas no final acabámos a rir e tudo estava bem de novo.
Tudo estava bem de novo. Mas não vi mais o meu balão. Tentei ainda vê-lo.
Tentei ainda vê-lo da janela do meu carro e nos dias seguintes do meu quintal.
Nos dias seguintes tentei ainda vê-lo. Deve ter ido para a Suécia.
Deve ter ido para a Suécia, tal como familiares meus, atrás de trabalho. Este verão, uns 20 anos depois, pessoas regressam, mas maioritariamente partem.
Uns 20 anos depois, pois, pessoas regressam, mas maioritariamente partem.
Eu vivo em Tampere. Estou aqui sentado a desenhar uma linha.
A desenhar uma linha. Aqui sentado. Em Tampere há a Torre de Nesineula, que é tão alta.
A Torre de Nesineula é tão alta.
É tão alta que se de lá se olhar
e focar muito bem,
consegue-se quase ver.
Quase se consegue ver
até à Suécia.
Ou pelo menos.
Ou pelo menos até muito longe.
Até muito longe.
Mais 3 leituras que vão ser escutadas na Noite da Literatura Europeia este sábado até às 23h30 no Parque dos Poetas em Oeiras. Hoje, com a República Checa, o Luxemburgo e a Finlândia. Escutamos também, em representação da EUNIC, Ana Almeida, em entrevista, checa há 30 anos em Portugal. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.